One, let's go.
Joana, Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Começa o seu dia com as 3 da manhã. E fica par com o mundo. Na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, são 7:15. Está comigo Carla Rocha, às 3 da manhã, ainda não reunidas. Ana Galvão está de férias, volta segunda-feira. A Joana Marques vai juntar-se a nós também. Eu não sei quanto assim, mas quando penso nas coisas que tenho mais saudades e que deixei de fazer durante este período de pandemia, não é? Que ainda está a decorrer, mas aos poucos até vamos tendo alguma, aquela que é possível, normalidade. Mas uma das coisas que tenho mais saudades é ir ao cinema. E confesso-lhe, eu não sou assim a maior fã de cinema, porque com este horário que nós temos, confesso-lhe que às 9:30 da manhã, em vez de estar numa sala, grande parte das vezes prefiro estar no meu sofá, porque se me deixar dormir, pronto, pelo menos não passo vergonhas. Mas tenho saudades, porque de repente, durante todo este tempo, não fomos, não é? As salas de cinema estiveram fechadas, algumas já reabriram, e adoro e tenho dado por mim a pensar no ritual, nas saudades que tenho de, por exemplo, olhar para o cartaz, chegar a acordo com a pessoa que vai comigo, que habitualmente é o meu marido e que tem gostos tão diferentes. Só esta parte de chegar a acordo em relação ao filme que vamos ver já é uma aventura. Depois, escolher a sala, não é? Porque as cadeiras importam, o som importa, todos nós temos uma sala de cinema preferida. Chegar antes, jantar, comprar o bilhete, entrar na sala e pronto, e sermos surpreendidos por toda a magia que é o cinema. Ora, ontem abriram em vários pontos do país muitas salas que estavam fechadas há meses devido à pandemia. Há muitas regras a cumprir, o uso da máscara, o distanciamento social, o não levar objetos pessoais, o reduzir ao máximo os objetos pessoais que leva para dentro da sala, o chegar ao balcão sozinho, não ir com outras pessoas. São algumas regras. Assim que se abrem sites de salas de cinema, percebemos o quanto a segurança é apertada, e ainda bem. E esta manhã vamos então saber como correu o dia de ontem, em particular, em termos de lotação das salas, mas também como é que tem corrido o último mês, porque, como já lhe disse, algumas salas já abriram, não é? No início de junho. Depois das 7:30 vamos então conversar com quem faz do cinema a sua vida, com a Andreia Pinto, que é responsável de marketing do Cinema City, com a Rita Rio Souza, que é a diretora de programação dos cinemas Castelo Lopes. Vamos então falar sobre isto que temos tantas saudades. Eu tenho, e acredito você também. Ir ao cinema está na agenda já. 7:17, bom dia.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Quem me dera. Ai, quem me dera. Quem me dera ver um filme no cinema, sentada naquelas cadeiras super confortáveis, Joana.
Já estás farta do sofá da tua sala.
Sabes, e eu estava a dizer, aqui às 7 da manhã partilhei isso. Eu não sou propriamente uma pessoa de cinema, porque com este horário deixei de ser, não é? Às 9:30 da manhã faço figuras no cinema. Eu durmo e encosto-me à pessoa.
E as cadeiras são muito confortáveis, lá está. Isso joga contra nós. Por outro lado, acho que toda a gente, quando tem filhos, começa a ser um bocadinho menos do cinema, não é? Ou então vai só ver desenhos animados.
É mais do cinema infantil, não é?
Exatamente. Quando não temos, de repente sentimos uma falta enorme, não é?
E é o caso, é o que está a acontecer, pelo menos comigo, isso. Com muita gente, com certeza. Mas temos que, obviamente, assegurar e temos que recordar aqui que as condições de segurança estão mais do que asseguradas. Há cinemas que já abriram, outros que estão a reabrir, mas com tudo aquilo que é preciso para garantir a nossa segurança. E vamos falar sobre isso. Vamos fazer aqui um balanço com a Andreia Pinto, que é responsável de marketing do Cinema City. A Rita Souza também está connosco, é a diretora de programação dos cinemas Castelo Lopes. São pessoas que vivem no cinema, Joana. Já viste?
Exatamente.
Não é?
Nos últimos meses não puderam viver. Lá. Pois. Olá, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia às duas.
Bom dia.
Vamos, Andréia,
sim, vamos
se calhar
começar.
Começava por
Começa
si.
Tu.
Sei que reabriram os cinemas recentemente e queria saber qual é a maior diferença. Para quem for ao cinema agora, uma pessoa que tenha ido antes da quarentena e de tudo isto e que volta agora, o que é que tem de saber?
Nós reabrimos os cinemas Cinema City ontem e, de facto, o que é muito estranho agora é toda esta questão, não é? As pessoas têm que utilizar máscara no cinema, há circuitos definidos pelos espaços e, portanto, uma pessoa está habituada a ir ao cinema e ter uma grande enchente de pessoas, felizmente, para ir às sessões, e agora isso não vai acontecer porque, por causa de todas as medidas adotadas para a segurança das pessoas, são definidos circuitos, as sessões estão desencontradas, não há intervalos. E portanto há aqui uma grande mudança no impacto à chegada aos cinemas, não é?
Sim, e há números, Andreia, dos últimos tempos, tem, e de ontem em particular, não é? Reabriram.
Eu só tenho números de ontem, porque ontem foi o dia em que nós reabrimos. Nós já tínhamos aberto o Cinema City Alvalade no dia 8.
Sim.
E já sabíamos que os números estavam assim a ser muito, muito baixinhos. E de facto ontem que nós abrimos todas as nossas salas, que são 6, todos os nossos cinemas, aliás, não salas, nós tivemos 46 espectadores num dia.
No total.
No total. É claro que nós temos muito menos sessões, porque estamos aqui a salvaguardar que as sessões não se cruzem, para que não haja clientes, demasiados clientes a cruzar-se pelos lobbies, portanto temos menos sessões. Também por causa das medidas impostas pelo governo, estamos a fechar mais cedo, não é? Não temos sessões para além das 19h30, à exceção de Leiria e Setúbal. E portanto há aqui um número muito reduzido de sessões, também há menos filmes disponíveis nesta altura. Mas ainda assim, 46 espectadores é um número baixinho.
Tem ideia de quantas pessoas por sala, assim, em média, quantas pessoas estarão a ver um filme?
Por sala individual, não, só tenho os números por cinema.
Sim, sim, mas acaba por ser pouco.
Mas imagino que tínhamos tido sessões para ir com 2-3 espectadores.
Sim.
São números muito baixos. As pessoas precisam de ganhar confiança e é preciso que saibam que, de facto, a exibição. E nós em concreto, acredito que os colegas da Castelo Lopes também, estamos aqui a definir regras muito apertadas.
Sim.
Do que diz respeito à segurança
e à limpeza. E é importante para que o setor também recupere, não é? Vamos falar com a Rita.
Exato.
Rita Sousa, diretora de programação. Sim. Dos cinemas Castelo Lopes. Calculo que os cuidados que a Andreia falou aqui, os cuidados que vocês também estão a ter. Quero descrever um pouco o que acontece, Rita, por estes dias.
Sim, a nível de medidas...
Sim, sim, sim.
Sim, ok. Bom, deixa-me só contextualizar que os cinemas têm medidas concretas para o nosso setor e têm ainda as medidas que são transversais a todos eles. Entretanto, os cinemas também aproveitaram este tempo em que estiveram encerrados para poderem pensar muito bem sobre o que é que iam implementar, para poderem acompanhar a abertura de outros cinemas noutros países, nomeadamente da Europa, que foram abrindo mais cedo e os quais pudemos acompanhar essa abertura, pudemos tirar algumas ideias, pudemos discutir. Uhum. Também o que é que fazia sentido trazer também para cá, para os nossos cinemas. O que é que a Castelo Lopes está a fazer? Grande parte das medidas são transversais e que o Cinema City, André está aqui a dizer, ou seja, são muito parecidas, mas o que nós fizemos foi nós reforçarmos a limpeza e a desinfecção de todas as áreas do cinema e principalmente as superfícies mais tocadas ao longo do dia. Há uma desinfecção mais profunda da sala na abertura, do cinema na abertura e no encerramento. E depois, entre cada sessão, e isto que a André estava a dizer é importante, que é há menos sessões também para poder haver mais tempo entre as sessões para uma limpeza e para uma desinfecção.
Uhum.
Dos lugares.
Sim, para não saírem as pessoas e entrarem logo lados, outras, não é?
Claro,
sim, sim, sim.
Claro.
No vosso caso, sim. Abriram algumas salas em junho, penso eu, não é? Tem
sim.
Ideia também da afluência de público já tem algum número acerca
temos,
disso?
Sim, ou seja, os números são mesmo muito, muito baixos desde que nós abrimos, também porque a Castelo Lopes tem 6 cinemas, nós só abrimos 4, depois porque 2 faziam parte da região de Lisboa e eu abrir, entretanto já não abriram. Abrimos também num cenário muito difícil, porque nós abrimos os centros comerciais onde nós estávamos e ainda os lojistas podiam fazer um horário reduzido, ou seja, nós também dependemos do tráfego dos próprios centros comerciais.
Uhum.
Os centros comerciais fechavam às 8 e os cinemas também dependem muito deste tráfego e do tráfego da noite, ou seja, das pessoas que vão jantar, das pessoas que estão nos shoppings e que entretanto decidem ir ao cinema. Ou seja, nós abrimos aqui num cenário mesmo difícil, que foi estes centros comerciais que encerravam mais cedo. É também, sentimos também que as famílias passaram aqui por um momento financeiro, algumas delas, bastante difícil.
Sim.
E isso, quer queiramos, quer não, vai ter impactos no nosso setor, é inevitável não o ter. Depois esta confiança que a Andréia falava, sim, sinto que vai demorar. Não, só, não é bem ir ao cinema, que eu sinto que os cinemas são dos sítios mais seguros agora, sem dúvida nenhuma, mas porque ir ao centro comercial, e nós somos cinemas de centros comerciais, também agora ir ao centro comercial é uma experiência muito simpática. A pessoa tem que estar de máscara, tem de aguardar à porta de uma loja para
isso,
poder entrar,
isso
ou seja,
pode
tudo
motivar,
isso.
Não é? Sim,
sim,
pode
isso, motivar. Os centros comerciais têm estado vazios e isso tem impacto, sem dúvida nenhuma, no cinema. E depois, esta limitação que nós temos poucas pessoas no cinema, sem dúvida, mas também temos uma limitação grande na venda de lugares e isso faz com que menos pessoas possamos ter dentro das salas. Depois também as pessoas, nós fomos o primeiro grande exibidor a abrir, as pessoas demoraram a perceber que nós também já tínhamos aberto, apesar de ter havido bastante adesão da parte da comunicação social por termos sido o primeiro, mas mesmo assim as nossas equipas dos cinemas dizem-nos que duas semanas depois de termos aberto ainda havia clientes a aparecer surpreendidos por não saberem que tínhamos aberto.
É normal, não é? Vamos habituando, não é? Vamos habituando. E estamos aqui a falar também para, de certa forma, que as pessoas percebam que estão reunidas as condições, que aos poucos podemos voltar a ter hobbies que adorávamos e que, enfim, ficaram em suspenso durante algum tempo.
E além de mais, as salas de cinema são sítios frescos, não é? Portanto, é uma boa alternativa quando são 40 graus.
Tal e qual. E vão ficar agora para a semana, principalmente no fim de semana e na segunda-feira. Exatamente. As temperaturas vão estar muito altas. Obrigada, Andreia Pinto.
Obrigada.
Dos Cinemas City, a Rita Sousa dos Cinemas Castelo. Obrigada. Lopes. Esperemos que a próxima vez que falarmos já vão dizer: bem, tivemos uma enchente ontem de pessoas.
Ou meia enchente, vá, meia enchente.
Obrigada, bom dia, tudo bom.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Ora bem, todos os dias temos o quê para oferecer, Joana? Queres dizer? Que aos mais distraídos?
É nada mais do que isto, temos 1000 euros.
Uau.
E queremos livrar-nos deles, queremos dar alguém.
Estão aqui, sim, são sim, só sim. Notas.
Super Fogo Rádio Dada, com o Continente.
É, temos todos os dias 1000 euros. É este jogo da Renascença que tem posto toda a gente a participar e a acompanhar com muita atenção às 3 da manhã. Nós queremos fazer a festa, até porque é festa-feira, temos que fazer
é
a festa.
E embora a parte da festa fique sempre reservada para a tarde, não é?
É, pois é.
Ou para a Sónia ou para o Renato, têm sido eles a fazer a festa.
Mas nós fazemos antes também, nós antecipamos já a festa que eles vão fazer. Não se esqueça de uma coisa: tem de estar inscrito no site para poder participar. rr.sap.pt. Deve seguir também as páginas de Facebook e Instagram da Renascença. E todos os dias, das 8 às 9, a esta hora, tem de estar ligado às 3 da manhã e contar o número de vezes que repetimos uma determinada palavra que todos os dias muda. Qual é
Exatamente.
A palavra? A palavra hoje, Ana Marques.
Olha, eu gosto muito da palavra de hoje. E é uma palavra que só se come no verão. Normalmente, pelo menos. Sim. Aqui em Portugal. A palavra é melancia.
Ai, gosto tanto. Gosto muito, ainda ontem comi melancia.
Por acaso já não como há algum tempo. Mas sabes, tenho uma melancia cá em casa.
Tens?
De peluche.
Sim, tens? Ah, de peluche.
E ele pronto. Chama-lhe o Senhor Melancia, tem muito respeito por ele.
Acho.
E por isso é um nome que eu também ouço muito.
Mas sabes que eu acho que não é uma fruta muito consensual. Eu adoro melancia e acho que tem sabor, mas depois tenho amigos meus que acham que a melancia não tem sabor, não sabe nada.
E há mitos, não é? Há sim. Aqueles mitos associados à melancia que não se deve comer
à noite.
Depois, quando se está a fazer digestão,
nem
sim, à noite
com
e com vinho.
Sim,
exatamente, exatamente.
Fica encurtiçada no
Até
estômago.
Até hoje nunca tive problemas com melancia.
Olha,
também não bebo vinho, se calhar ajuda.
Se calhar é isso. Pronto, então o que é que acontece à tarde, como já disseste, com a
é
Sónia ou
fácil.
Com o Renato?
Exatamente, entre as 5 e as 6, seja quem for, alguém estará aqui na Renascença para lhe dar o dinheiro e só tem que acertar. Portanto, a partir de agora tem que estar a contar todos, aliás, não é a partir de agora, a partir do momento em que eu disse a primeira melancia.
Já dissemos
contava.
Várias vezes já.
Acho que hoje vamos bater recordes, parece-me. Tem que contar o número de vezes que a Carla ou eu dizemos esta palavra, melancia, e logo à tarde é só brilhar. Entre as 5 e as 6, liga para o número indicado e ganha 1000 euros.
Uau.
Se acertar na quantidade de vezes que dissemos esta palavra.
É o Super Jogo Rádio Dada da Renascença e do Continente.
Acorde com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10. Extrema, extremamente, extrema, extremamente,
extremamente agradável. E hoje vamos falar da nação que nos deu grandes individualidades, desde Pablo Picasso até Cervantes, passando por Javier Bardem, Penélope Cruz, Iker Casillas, deu-nos também a Ana Galvão, não é?
Pois deu, pois deu.
Pode ser bom.
No meio disso.
Estou a brincar, estou a brincar. Eu não gosto de falar mal dela nas costas, só quando ela está cá.
Ela,
isto hoje até é assim uma espécie...
Ela deve estar a ouvir.
Sim, se não está a ouvir agora vai saber com certeza e vai se vingar. Mas isto na verdade, calma Ana, é uma espécie de homenagem, já que a semana ficou marcada pela reabertura de fronteiras com Espanha.
A vizinha Espanha.
Enerva-me muito esta expressão, eu queria falar sobre isto, não sei se enerva mais alguém, mas isto da vizinha Espanha, parece que estamos sempre a falar de uma senhora idosa que mora no terceiro andar. Porque não é? Se existe, há senhoras chamadas América, por exemplo,
sim,
portanto podia haver perfeitamente Espanha. Mas parece que sempre que falamos de Espanha, temos de justificar de alguma maneira a relação com eles, ou é porque somos vizinhos, ou é por isto.
Povos irmãos, como se costuma dizer que se reencontraram.
Em que é que ficamos? Somos país vizinho ou país Diz irmão, é que são relações diferentes, não é? Ao vizinho nós só vamos pedir um raminho de salsa ou que nos devolvam a olivença. De um irmão já esperamos um bocadinho mais, não é? No que toca a parentescos entre Portugal e Espanha, no entanto, eu acho que eles são filhos e nós somos enteados. É isso que eu sinto. Mas, de repente, parece que nos damos todos muito bem. Deve ser das saudades do confinamento. Aliás, o primeiro-ministro espanhol fez-nos uma verdadeira declaração de amor.
La felicidad que tengo de poder volver a reencontrarme en Elvas con mi querido amigo Antonio Costa, con el primer ministro portugués, en un acto cargado de muchísima emoción.
Um ato carregado de muitíssima emoção, aquela cerimónia em Elvas. Pedro Sánchez diz que está contente por se encontrar novamente em Elvas com o querido amigo António Costa. Mas será que eles tinham esse hábito antes? Tipo, almoçavam em Elvas na primeira quarta-feira de cada mês?
Se calhar,
para falar sobre o Real Madrid e comer umas migas? Se calhar é verdade.
Somos dois povos hermanos, somos dois povos que compartimos não somente história, cultura, afinidade...
Partilhamos, sim, história, cultura, afinidade, a água de alguns rios, a central nuclear de Almaraz e anedotas uns sobre os outros, não é? Isso é? Nisso somos muito fortes. Enfim, é uma alegria. Realmente, depois de tantos anos a dizermos mal dos espanhóis, eles não dizem tanto mal de nós, porque nem sequer se lembram que nós existimos, de repente estávamos cheios de saudades deles. É a prova de que o mundo ficou mesmo diferente com a pandemia. Se não o mundo, pelo menos aqui a Península Ibérica. Organizou-se então essa cerimónia muito linda, não tão grandiosa como a apresentação da Champions em Lisboa, mas uma cerimónia muito linda na mesma, ali entre Elvas e Badajoz, o que obviamente deu aso a trocadilhos destes.
Elvas à vista a partir de Badajoz.
Cá está, foi um dia feliz para Paco Bandeira, finalmente aparece nas notícias, não é? Sem que o assunto sejam processos judiciais nem nada disso. E esta canção faz mais sentido do que nunca, porque repara, ele falava em contrabandistas de amor e saudade. E fomos todos, não é? Durante o confinamento, porque não dava para passar para o lado de lá da fronteira sem ser às escondidas, só mesmo no contrabando. Agora, felizmente já dá. E o que é que os portugueses foram imediatamente fazer? Foram pôr gasolina, verdadeiras romarias para abastecer. Ou seja, nós na verdade não tínhamos saudades do povo espanhol, não. Nós tínhamos saudades do combustível espanhol.
É o desconto,
assim
é o desconto.
Exatamente, não se faz nem se vende sem chumbo 95 como lá.
Eu só vim agora, mas já vi que é só portugueses. E há colegas que disseram que vieram logo de manhã cedo, portanto, devem vir muita gente.
Já estavam à porta da bomba, tá às 7 da manhã. Os espanhóis vêm a Portugal para, sei lá, visitar os Jerónimos, comer uns pastéis de Belém, ir à Torre dos Clérigos. Já os portugueses vão à Espanha para visitar a Cepsa ou a Repsol. Está certo, cada um com a sua especialidade.
Claro.
Mas os espanhóis, há que dizê-lo, são um bocadinho mais contidos do que nós, Carla. Não vão logo assim a correr no primeiro dia. Pelo menos esperam pelo segundo.
Pensava que era muito cedo. Havia muito barulho de políticos e tal. Amanhã, se calhar, vou para lá.
Fazer o quê?
A jantar. Eu gosto muito de bifanas portuguesas. Eu gosto muito de arroz de marisco. Eu gosto de tudo Portugal.
Viste? É por estas e por outras. Nós conquistamos-los pelo estômago. É por estas e por outras que eu acredito que, apesar de um conflito ou outro, nunca vamos ter uma reedição da Batalha de Alves-Barrota. Nunca mais haverá chatice da grande entre tropas portuguesas e o exército castelhano. Nunca na vida os soldados espanhóis ousariam meter-se com uma padeira em Alves-Barrota ou onde quer que fosse e ficar sem hipótese de comer uma bifaninha num pão estaladiço português. Não há pão como o nosso,
não,
a verdade é essa.
Não há.
Bom, a cerimónia em Elvas foi do agrado de todos, portugueses e espanhóis que moram cá em Portugal. Os portugueses também moram em Portugal, não é? De remédio.
Vim aqui para ver a festa, para ver o rei, para ver os nossos presidentes e estou muito satisfeita por isto acontecer.
Em primeiro lugar, porque já se pode passar para a Espanha, o confinamento já terminado. Isto, e em segundo lugar, porque como monárquica que sou, el ver a mi rei, pois está sendo o máximo.
Portanto, a senhora portuguesa estava contente por ver os nossos presidentes, como se nós já tivéssemos sido anexados por Espanha e agora tivéssemos os dois presidentes. E a senhora espanhola, radiante por ver o rei, está-se nas tintas para os outros, nem sabe bem quem é aquele Marcelo que ali estava. Eu percebo, deve ser frustrante uma monárquica viver em Portugal, não é? Deve ter chegado cá, terra de Dom Afonso Henriques, Dona Maria I, Dom Pedro V, cheia de ilusões, e perguntar, então, o que é que temos agora em termos de reis? E mostraram-lhe o Dom Duarte.
Pois.
E o Nuno da Câmara Pereira, que de vez em quando também reivindica o trono. É uma desilusão, não é? Bom, eu, por acaso, não fiquei muito entusiasmada com a presença do rei de Espanha. Acho até que foi o mais discreto durante toda a cerimónia. Quem brilhou, sim, a grande altura foi o nosso rei de São Bento, António Costa, que decidiu fazer o que todos os portugueses fazem quando passam a fronteira, falar uma língua inventada.
Vale, vou tentar em meu melhor portunhol contestar-lhe. Vale, este momento é um momento muito importante, porque para todas as gerações...
Olha, mas engana este... bem. Engana bem. Não é?
O portunhol tem que ser falado com muita convicção. Passa muito pela convicção, mas eu nunca percebi esta mania portuguesa do portunhol. Das duas, uma. Ou sabemos falar espanhol, e falamos, ou não sabemos, e mais vale falar português, que não é assim tão diferente, e eles que se amanhem, têm que nos entender. Nós não fazemos isto em mais lado nenhum, repara. Pois ninguém não. Vai à França e diz, bom, vou falar aqui frantuguês, que é uma mistura de português com francês, ou mesmo na Rússia, eu arranho um bocadinho de portuço, que é português com russo. Não, não. Lá porque o espanhol é mais semelhante, isto não faz sentido, não faz sentido, até porque portunhol é apenas uma coisa, é falar português, reparares, acrescentando uns is lá pelo meio, portanto é falear português com os espanhóis para eles perceberem.
E na esfera digital, e na esfera de combate ao cambio climático.
Ah, Lasferia.
Lasferia. A regra dos is em ação. Lasferia parece o nome de um encenador de musicais da Catalunha, o grande Filipe Lasferia, responsável pelo musical Passa por mim en el Rocío. Quem diz no Rocío, diz na fronteira ali entre Valença e Tui, onde à meia-noite aconteceu isto.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bom.
Que emoção, parecia a passagem de ano outra vez, mas felizmente não era. Era só a abertura da passagem para a Espanha, porque Espanha, por muitos defeitos que possa ter, sempre é melhor do que o ano de 2020.
Ah, sim.
Bem melhor.
Recuperando aqui as nossas aulas de espanhol, que tivemos e muito bem com a professora Ana Galvão. Ainda te lembras, Joana, como é que se diz melancia?
Ai, melancia.
Falámos disto? Não te lembras? Falámos disto?
Não me lembro, só me lembro de watermelon. Portanto, safo-me em Inglaterra, mas não em Espanha. Como não. É?
É sandia? Melancia é
sandia.
Olha,
não me lembrava.
Pronto, lembra-me agora. 8h26.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
Agora faltam 19 para as 9 em direto nas 3 da manhã. Temos agora um dos maiores nomes da representação em Portugal, com uma carreira tão longa como variada. É um ator e encenador que vai ser a partir de hoje alvo de homenagem. Vai ser no Festival de Teatro de Almada, Miguel.
Sim, e para quem só chegou agora e não sabe de quem se trata, vou manter o suspense dando só mais algumas pistas.
Mantém.
É um ator que assumiu centenas de personagens de todos os géneros, da comédia ao drama, dos clássicos às telenovelas, nos palcos, no cinema, na rádio, na televisão, estreou-se aos 19 anos, tem hoje 83 e em criança queria
não
ser...
Parece.
Não parece nada, não parece de facto não parece. E em criança queria ser sinaleiro.
Sim, o ator queria ser sinaleiro. Rui Mendes, bom dia, conte-nos lá essa história, porquê queria ser sinaleiro?
Então, bom dia. Bom dia. Bom dia. Uma vez disse por brincadeira, acho eu, mas acho que é verdade, lembro-me que é verdade. Qual foi a primeira coisa que quis ser quando era criança? E eu lembrei-me, vivi em Coimbra até aos 10 anos. Os meus pais foram viver para Coimbra quando casaram, e foi por isso que eu vivi em Coimbra. Aliás, adoro a cidade de Coimbra. Adoro este país, de maneira geral. Não podia ser de outra maneira. Mas então, eu acho que a primeira coisa que eu quis ser foi sinaleiro, porque achava que aqueles senhores que estavam ali, de luvas brancas e um capacete branco na cabeça, eram eles que mandavam na cidade. Mandavam as pessoas, tu vais para ali, tu vais para a... Tu agora passam os peões, agora passam os... É a autoridade que aquela gente tem, eles é que mandam.
Gera uma espécie de performance, não é? É uma coreografia.
Eu nunca quis mandar em coisa nenhuma, mas comecei por ter mandado na cidade de Coimbra.
Mas ainda bem que não foi para sinaleiro, que era um emprego com pouco futuro. Como se provou, não é?
Sim, sim.
Pois é, agora há poucos, mas ainda há alguns. Ali na rua da Escola Politécnica, ainda há um sinaleiro. Em Belém, parece-me que ainda há ali, ao pé da. Ao pé do turismo.
Sim, e ainda há muita outra gente que gosta de mandar, não é?
Isso vai continuar a haver sempre.
Eu achava que era extraordinário. Como é que aquela gente, aquele fulano que está ali, luvas brancas, manda nesta coisa toda?
Sim. Deixa-me perguntar-lhe isto. Ainda dá homenagem, importância, aliás, à homenagem como a que vai ser alvo no Festival de Almada?
Opa, pois é, as pessoas que me conhecem bem sabem que eu nunca fui muito atreito a homenagens e a prémios. Até porque já recusei prémios, recusei mais prémios do que recebi. Acho que nem recebi nenhum.
Sim. Alguns,
nem sei se recusei, se não. Não faço ideia que prémios eram. Tanto prémios como homenagens depende muito de quem os dá, de quem os faz. E quando eu, o Festival Teatro da Almada, que é uma companhia, a Companhia de Teatro da Almada, porque eu tenho a maior das considerações pelos trabalhos que aquela gente, aquele grupo de profissionais de teatro tem feito ao longo de muitos anos. E pronto, tenho muito orgulho em ser homenageado por pessoas que eu gostaria de homenagear também. E vou homenagear.
Muitas vezes nestas alturas de homenagem a pessoa aproveita para fazer uma retrospectiva. E eu queria lhe perguntar se ainda se lembra da sua primeira estreia de todas no teatro.
Olha, vamos lá ver, o Gil Vicente nasceu, hein? Já não me lembro. Eu nasci mais tarde. Não, estou a brincar, lembro-me muito bem. Eu comecei a fazer teatro no liceu com o António Manuel Cotigiana, que dirigia o grupo de teatro no liceu Camões. E depois convidou-me para o Teatro Gerifalto. Teatro, uma companhia de teatro infantil e juvenil profissional, que em 1956 no Teatro da Trindade, eu durante 5 anos fiz parte dessa companhia. E lembro-me que fiz teatro infantil e juvenil, aliás, tão juvenil, a primeira peça era A Ilha do Tesouro, uma adaptação do Stevenson, no Trindade, em 56. Lembro-me bastante bem, tenho boa memória.
E com tantas personagens que interpretou, acabou por ficar para sempre. O Duarte, do Duarte e Companhia, aborrece-o esta identificação ou acha piada?
Não aborrece nada, porque é muito curioso. O Duarte e Companhia começou a ir para o ar em 1985. Já lá vão. É, nem sei fazer contas já.
A fazer as contas, como diz o outro.
Muito tempo.
35.
Exatamente. Mas, e agora já não é todos os dias. Agora é para aí de 3 em 3 dias. É na rua, se metem comigo a chamar-me Duarte, Duarte e Companhia. Sim. Mas há 2 ou 3 anos era todos os dias.
Uma questão um pouco mais séria.
Diga.
Temos tido aqui muitos relatos, enfim, de dificuldades no mundo da cultura com a paragem forçada nestes meses de pandemia. Como é que foi consigo?
Comigo foi, eu estava a fazer uma novela, O Golpe de Sorte, estava a ser rodado para a SIC e parou. Teatro não estava a fazer neste momento, mas tem sido um bocadinho mal e tem este castigo que se abateu sobre este mundo. Não sei que mal é que nós fizemos, se calhar algum fizemos, para sofrer este castigo da providência, do destino. Esta pandemia veio apanhar os profissionais de teatro numa situação que já não era boa. Aliás, não somos os únicos, não nos podemos queixar, nós, os trabalhadores espetáculos, teatro, cinema, televisão, rádio, enfim, música, cantores, etc. Todas as artes relacionadas com o espetáculo, bailarinos também, as artes relacionadas com o espetáculo, já não estavam bem, porque estávamos a viver uma crise bastante grande por falta de organização, por falta de apoio, por falta. Aliás, a culpa é um bocadinho nossa. A culpa é um bocadinho nossa que nós, durante ao longo dos anos, não conseguimos estruturar-nos e defender-nos como deve ser. Porque muito preocupados com a criação artística, preocupamos muito com a criação artística, e está certo, e está correto, enfim, e ainda bem, mas depois há outros aspectos que nós descuramos. E esta pandemia, esta paragem completa, porque todas as artes de espetáculo baseiam-se no contacto. Contacto, quanto mais próximo, melhor. E o contacto agora é difícil. Temos que andar de máscara e devemos andar. Há uma coisa que me preocupa muito. Eu penso que as pessoas que andam de máscara, aquelas que são descartáveis, que as deitem fora. Não andem a lavá-las todos os dias.
É importante.
Sim. Sim, mas mesmo.
Há 2 meses, a mesma.
Sim, isso é importante. Mas, Rui, já agora a recordar, estamos a falar com o Rui Mendes, ator, encenador, vai ser homenageado no Festival Teatro da Almada, começa hoje. Mesmo assim, perante este cenário que descreveu e que todos nós conhecemos porque estamos a viver, encara com algum otimismo o regresso das pessoas ao teatro e à cultura em geral?
Eu penso que sim, quando as dificuldades passarem, evidentemente que esta, temos que ter muito cuidado e muita atenção e muita solidariedade entre as pessoas para ver se conseguimos vencer, porque só nós, seres humanos, é que podemos vencer isto, com a ajuda, evidentemente, dos técnicos de saúde, dos cientistas, dos médicos, dos investigadores, porque eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo aparece uma vacina que vai demorar, provavelmente, e como tu mesmo outro dia um médico qualquer que disse que a vacina vai matar mais pessoas que a doença, eu espero bem que não.
Pois,
só faltava essa, esperamos.
Só se matarem para ter acesso à vacina, que pelos vistos há alguns assambarcadores por aí.
É verdade.
Esse é o problema do negócio.
Bem, foi um gosto, Rui Mendes, falar consigo aqui nas 3 da manhã. Obrigada. E olha, muito, muito sucesso. Olha, e que esta homenagem seja magnífica e inesquecível.
Aos amantes do teatro, que não percam de vista o teatro quando isto recomeçar, quando voltar à normalidade, e vão ao teatro, vão ver cinema português. E eu sou a Rádio Portuguesa já agora.
Sim, já agora. Já agora. Com ou sem máscara.
Exato. Obrigada, adeus.
Obrigada.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Bem, eu tenho a noção de que depois das 9h30 vou ligar para casa, porque vamos falar sobre férias e vamos falar sobre um dos tesouros de Portugal, o Algarve, que tem Albufeira, o sítio onde eu vivi sempre, como capital do turismo. Vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, sobre este destino, sobre as medidas de segurança que estão a ser tomadas para receber todos os turistas, não é? Com máximo de segurança neste tempo de pandemia em que vivemos. Não podemos deixar de fazer planos, não é? Programar as nossas férias, temos que sair, desconfinar, mas também perceber o que é que está a ser feito para receber a nossa família, a sua família, com toda a segurança. Vai ser depois das 9h30.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Na Renascença, nas 3 da manhã, está comigo Carla Rocha. Ana Galvão está de férias até a segunda-feira, na segunda já cá está. Joana Marques, olha, imagina só, foi fazer análises em casa. Alguém que está em casa com ela, um enfermeiro ou uma enfermeira, a fazer análises, porque a Joana está grávida, não é? Então não se desloca ela. Quanto menos sair de casa, melhor. Mas não é este o sentimento geral, não é? Nós queremos sair, queremos planear férias e vamos falar agora de um tesouro que Portugal tem, de um tesouro que o Algarve tem, que é Albufeira, capital do turismo. Vamos conversar com o José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira. Bom dia. Bom dia, bem disposto? Eu sinto que estou a ligar para casa, eu estou a ligar para Albufeira. E quem me conhece sabe, eu vivi até aos 18 anos em Albufeira. Eu sou de lá, a minha família ainda lá está. Mas é curioso, porque eu morava numa ponta da cidade, ia para a escola na outra ponta da cidade, fazia tudo a pé, e eram quilómetros. E lembro-me de passar junto à praia e na altura não valorizar a vista. Eu tive que sair aos 18 anos para... Hoje dou muito mais valor, obviamente, e acho que Albufeira é um sítio maravilhoso e volto sempre que posso. José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, está connosco esta manhã. Bom dia, antes de mais. Tudo bem por aí?
Bom dia, bom dia.
Vai ser um fim de semana de sol e calor também em Albufeira, não é? Que já demos conta aqui da previsão do estado do tempo. Aliás, há sempre muito sol por aí, não é?
Sim, sim, há muito sol, muito calor, previsivelmente, né? Que é uma das coisas que ainda se consegue prever, quanto ao resto é difícil prever. Mas isso ainda se consegue prever. A meteorologia aponta para isso, aponta para um fim de semana de imenso calor. Agradável, portanto, para quem é amante da praia, da água limpa, das praias devidamente higienizadas, devidamente controladas em termos daquilo que são os percursos nos próprios passadiços na areia. Uhum. Portanto, os concessionários também têm a sua forma de organização do espaço. Portanto, e aqui trata-se muito da organização do espaço, uma vez que estamos nesta fase de pandemia, precisa-se que cada um de nós e cada um dos utentes das praias, e não só, porque não podemos só pensar nas praias, temos que pensar noutros equipamentos, noutros
sim,
locais.
Sim, há outros locais, estão, é verdade.
Hotéis, restaurantes, o comércio local, enfim, uma pastelaria, gelataria, enfim, todos os estabelecimentos onde as pessoas se podem juntar. é bom que cada um pense e se organize e se interiorize que tem que cumprir as regras
de segurança,
de distanciamento físico,
sim,
as regras de higienização portanto, permanente e constante, essencialmente das mãos. Enfim, tudo isso faz com que realmente nós possamos contribuir para contrariar aquilo que...
Sim, isso é verdade. Depende de cada um de nós, não é? Mas nesta altura os portugueses, no geral, estão doidos para sair de casa e para ir de férias com amigos, com a família. De que forma é que... E já deu aqui alguns exemplos, sem dúvida, mas pode dar-nos mais alguns exemplos da maneira como as praias estão preparadas para receber quem visite Albufeira este verão?
As praias estão preparadas, como disse, com disponibilidade de higienização à entrada das mãos, como um dispensador de álcool gel. Temos nas passadeiras, os passadiços de madeira que estão implantados na areia, temos umas setas, os indicadores, como é que se deve circular para não haver aglomerados.
Sim.
Aglomerados de pessoas, claro, aglomerações.
Tiveram que reduzir nos toldos, por exemplo, têm menos toldos, há mais distância entre os...
Os toldos estão à distância devidamente controlada das normas da DGS,
uhum.
E os toldos têm sempre uma coordenação muito estreita e muito direta, que são os funcionários de praias.
Sim.
E têm os seus nadadores salvadores também, que se organizam noutro sentido.
Sim.
Nós, paralelamente e acrescido aos nadadores salvadores, que são obrigatórios por todas as épocas balneares, independentemente de ter havido isto ou não, já há alguns anos esta parte, de acordo com a área de cada praia, e pagos por concessionar, nós temos também, contratámos uma associação de nadadores salvadores de Albufeira, que é a ANSA, no sentido de fornecer mais alguns nadadores, para além daqueles que já lá estão por obrigação, têm depois a missão, digamos assim, e o trabalho de sensibilizar as pessoas para o cumprimento dessas mesmas
das normas de segurança. Sim, faz todo o sentido.
Também a segurança, claro.
Sim, sim. Olha, só para fechar, estamos já agora a recordar, estamos a falar com o Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Golo. Quem visita Albufeira, para além das praias, que são magníficas, o que é que não pode perder? Quero uma sugestão sua.
Eu penso que não pode perder uma boa refeição de gastronomia, provar a gastronomia algarvia, nomeadamente no interior do concelho, nomeadamente na freguesia de Paderno. Não pode deixar de ir, com certeza, também degustar o célebre frango da guia na povoação da guia, obviamente.
É um clássico, sim.
E depois toda aquela parte do peixe, que é a parte litoral, isto no fundo para dizer que a Albufeira tem uma gastronomia riquíssima, diversificada, que isto também é isso que é importante, também é diversificação, e portanto não é só apenas o sol e a praia, mas é tudo o resto em termos paisagísticos, em termos de imagem, e é o clima, e é a luz do sol, a luz que é maravilhoso,
é tanto maravilhoso.
Que é.
Obrigada.
E nós estamos preparados para receber aquilo que for possível e aquilo que for importante para que nós possamos aqui de alguma forma também, e temos de todos aqueles que são responsáveis por hotelaria, alojamento local, restauração, outro comércio, todos tiveram formação no âmbito do cumprimento das normas, a todos foi entregue um kit com os EPIs, com os equipamentos de proteção individual, portanto, digamos que temos todas as condições de segurança sanitária para que receber bem quem nos quer visitar.
Pronto, vamos contar com isso. Muito obrigada e pronto, e que seja, apesar de tudo, um bom verão para o Algarve e para Portugal. Obrigada, adeus.
Obrigado.
Hoje, às 3 da manhã, foi assim. É festa-feira, ainda não tinha dito isto, é festa-feira, estamos muito contentes por isso. Um dos maiores nomes da representação em Portugal, com uma carreira tão longa como variada, é um ator e encenador que vai ser a partir de hoje alvo de homenagem. Rui Mendes, bom dia.
Se lhe perguntar se ainda se lembra da sua primeira estreia de todas no teatro.
Vamos lá ver, o Gil Vicente nasceu, hein? Já não me lembro. Eu nasci mais tarde. Não, estou a brincar, lembro muito bem.
Encaro com algum otimismo o regresso das pessoas ao teatro e à cultura em geral?
Eu penso que sim, quando as dificuldades passarem, evidentemente temos que ter muito cuidado e muita atenção aos amantes do teatro que não percam de vista o teatro quando isto recomeçar, quando voltar à normalidade, e vão ao teatro, vão ver cinema português.
Bom, bem, foi um gosto, Rui Mendes, falar consigo aqui nas 3 da manhã.
Que a semana ficou marcada pela reabertura de fronteiras com Espanha.
Vale, vou tentar em meu melhor portunhol a contestar-lhe.
Eu nunca percebi esta mania portuguesa do portunhol. Até porque portunhol é apenas uma coisa, é falar português, reparares, acrescentando uns is lá pelo meio. Portanto, é falear português com os espanhóis para eles perceberem.
É na esfera digital, é na esfera de combate ao cambio climático.
Ah,
lá esfera. A regra dos is em ação. Las Féria parece o nome de um encenador de musicais da Catalunha, o grande Filipe Las Féria.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença.
Adeus, bom fim de semana.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.